Nunca, nunca descuidamos o combate às desigualdades. A garantia para a infância, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, a Agenda para o Trabalho Digno, bem como o Acordo de Rendimentos, ilustram a vontade de progresso em diálogo e em cooperação. Há mais postos de trabalho e os salários estão a crescer. O número de trabalhadores por conta de outrem, como já aqui foi dito, ultrapassou pela primeira vez os 4 milhões. Em comparação com 2015, temos mais 1 milhão de trabalhadores e menos 659 mil pessoas em situação de pobreza. Não são números, são pessoas, são vidas. Os aumentos salariais são expressivos. Os aumentos salariais são expressivos. Desde 2015, o salário mínimo teve um aumento de 50%, o salário médio de 26% e o dos jovens de 44%. A regulação coletiva de trabalho avançou para 500 mil de trabalhadores. Se a pandemia nos fez sentir orgulhosos por este autêntico edifício humano de solidariedade, que é o Serviço Nacional de Saúde, mostrou também a necessidade de o reforçar e de o adaptar às novas necessidades. É o que esta maioria está a fazer, como hoje aqui ficou bem patente, sem antinomias para todas e para todos os portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para nós, a escola é e será sempre fator de igualdade, autonomia, cidadania e desenvolvimento. Por isso, avançamos no reforço da educação pré-escolar, na promoção do sucesso educativo, na autonomia e na flexibilidade curricular, na remoção dos bloqueios no acesso ao ensino superior por parte dos alunos do ensino profissional. E agora, vamos abrir mais 20 mil vagas em quadros de agrupamentos de escolas e 10 mil vagas para a vinculação de professores. Só este ano vamos vincular quase o dobro dos professores do que o governo do PSD durante toda uma legislatura. Com a atratividade dos grandes centros urbanos e a procura internacional do país, o direito à habitação tornou-se um dos mais complexos desafios a que estamos a dar resposta. Em curso, temos as estratégias locais de habitação que permitirão dar uma casa a mais de 70 mil famílias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, num contexto de guerra na Europa, assumimos na plenitude as nossas responsabilidades na defesa da paz, da segurança e dos direitos humanos. A defesa, a segurança e a justiça cooperam para proteger a soberania, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Por isso, assumimos novas leis de programação militar e de investimentos nas infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança. Mais de 6 mil milhões de euros de investimento para os próximos anos. E é em nome da qualidade da democracia que estamos a investir 155 milhões de euros na modernização da justiça e no maior reforço de sempre dos recursos humanos da polícia judiciária, tendo como prioridade o combate à corrupção, à cibercriminalidade e também ao tráfico de seres humanos. Melhorar as infraestruturas, valorizar os salários, qualificar e dignificar as condições de trabalho de quem serve as Forças Armadas, as Forças e os Serviços de Segurança e a Justiça são uma prioridade política. O desenvolvimento do país também se faz pela proximidade entre os cidadãos e os centros de decisão e pela qualidade do escrutínio democrático. Daí as mais de 250 presenças durante esta legislatura dos membros do Governo nesta Assembleia e o maior avanço de sempre na devolução do poder às comunidades locais e regionais. Transferimos para os municípios 22 novas áreas de competência e para as 5 regiões mais 200 áreas de competências. Mais proximidade aos territórios e às pessoas, mais coordenação entre serviços, maior o escrutínio, melhor a democracia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há alguns, poucos, como neste debate algumas vezes se viu e se ouviu, pretendem desesperadamente pôr em causa o significado do voto popular. Com isso, mais não fazem do que exibir a sua própria fraqueza e a sua falta de alternativa credível. Mas, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados,
Deputados, tantas palmas batem que estão a impedir o Sr. Orador de concluir.
Mas há boas razões para confiar no futuro. A estabilidade desta maioria política já mostrou que, mesmo face à imprevisibilidade provocada pela guerra, tem capacidade para proteger as empresas e as famílias, para continuar o esforço de crescimento da economia e de valorização dos salários, para modernizar a sociedade e os serviços públicos, para qualificar a vida democrática e para fazer de Portugal um exemplo da nova economia e das sociedades abertas e democráticas, com os portugueses e por Portugal, disse.
Muito obrigado. Assim chegamos ao fim do debate sobre o Estado da Nação. Agradeço a todos, aos deputados e membros do Governo, o empenhamento e comunico que a próxima reunião ordinária da Comissão Permanente será no dia 6 de setembro, quarta-feira, tendo por ordem do dia declarações políticas. Muito boa tarde a todos.